Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família e mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar. O nosso programa, obrigado então aqui ao Carlos Fernando, bom dia. Venho aqui para pedir ao nosso prefeito que mande uma equipe corrigir alguns buracos aqui na região da Paco. Somos seus eleitores, prefeito, aqui a coisa tá, não está fácil, fácil de resolver. Tá, são alguns buracos, ruas que estão esburacadas e cada vez mais aumentando o fluxo de veículos, né, e preciso que seja corrigido antes que se agrave mais, né, crie mais transtornos para a população. É importante chamar a atenção. Algumas notícias repercutindo, Jalber Pereira, inclusive, na Avenida Litorânea, em São Luís, há muita reclamação, né, por parte dos banhistas, falta também um disciplinamento melhor, né, por parte das autoridades, e aí vem a prefeitura, a própria segurança pública, dá uma verificada, muita gente achando que naquele trecho da Avenida Litorânea, que é a praia ainda é considerada um bem público para a população, os estacionamentos também são colocados à disposição da população, existe ali uma privatização, né, de trechos da Avenida Litorânea, onde tem os flanelinhas, aquelas pessoas que não receberam treinamento de ninguém para poder atender aos clientes, as pessoas que chegam, os visitantes que chegam na Avenida Litorânea, e há denúncias de que eles estão cobrando, inclusive, Jalber Pereira, já chega determinando, só, olha, para estacionar aqui custa R$20 e você tem que pagar adiantado. Quer dizer, o cidadão chega com carro numa praia pública, tem que pagar R$20 e tem que pagar adiantado, porque muitas vezes a pessoa demora na praia e quando voltou, o cidadão que cobrou já foi embora. já foi embora, então ele disse, eu não sei se eu vou estar aqui quando o senhor voltar, então que você pague logo R$20. Tem algumas denúncias já circulando nas redes sociais, é importante a gente chamar a atenção aí das autoridades para que não crie esse desconforto lá, né, para as pessoas que visitem os pontos turísticos de São Luís, já que cada vez mais está sendo mais frequentados. Exatamente.
Tem que ter fiscalização, porque caso contrário, a pessoa vê em várias. Uma área que é visitada constantemente por turistas, pessoas que vêm de fora. Já imaginou que impressão eles vão levar aqui da capital maranhense?
Pois é. E graças a Deus sou muito bem atendido, as pessoas simpáticas lá que têm todo o cuidado, mas isso nem sempre acontece com todo mundo. E aí tem que ter o cuidado fazer um crivo, né? Quem são realmente aquelas pessoas, se são aquelas pessoas que estão atendendo bem, porque quando você é atendido bem, de forma genuína, de forma educada, você colabora, né? Sabe que tem muitas pessoas que precisam de ter ali, pode aproveitar para tirar um pouquinho da sua renda, levar a sua renda, a alimentação para casa, mas sem essa imposição, sem essa privatização,
O que os flanelinhas, Humberto, viu? Inclusive eu tenho colegas que são flanelinhas, mas o que eles têm que colocar na cabeça é o seguinte: aquela contribuição que o motorista vai dar para eles
voluntária.
É voluntária, entendeu? E que eles, essa pequena contribuição é para eles ficarem prestando atenção nos veículos. Eles não são donos dos locais. Os locais são públicos. Então, se são públicos, os locais é da população. Então, se o local é público, todo mundo tem o direito de chegar e colocar o seu veículo. Mas eles podem prestar esse serviço, serviço voluntário, de ficar prestando atenção nos veículos. Agora, como é que o cara vai cobrar se nem lá ele vai estar? Eu te digo sinceramente, eu não daria. Tudo bem, cara ficou prestando atenção no veículo e ao retornar, você percebeu que ele ficou dando esses cuidados para você ficar observando, perfeito. Mas como é que você vai pagar por uma coisa, pagar por um serviço que não aconteceu?
Pois é, então merece atenção. Mas ainda falando de praia, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, essa notícia hoje cedinho na Folha de São Paulo, foi dar um mergulho no mar, para mostrar um pouco da sua vitalidade, dizer que está preparado ainda para o próximo mandato, que tem vigor, tem vitalidade, mas aproveitou para fazer umas declarações em relação a essa polarização esquerda-direita, extrema-direita, extrema-esquerda no nosso país, e chegou a dizer que vai acabar com essa coisa de extremidade, né, de direita e esquerda no nosso país. E eu estava acompanhando nesse final de semana algumas declarações de políticos aqui do estado do Maranhão. Vi uma manifestação, por exemplo, do ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, ex-candidato a governador, Laércio Bonfim, quando ele colocava claramente, assim, deixando muito claro: olha, vocês nunca vão me ver do lado da esquerda, vocês nunca vão me ver com esse povo da esquerda. Aí acaba trazendo para a gente uma sensação, dizer assim: ah, e se esse cidadão se tornar uma autoridade, um prefeito, um governador, ele vai governar só para um lado, né? Aí quando aparecem outros um pouco mais de sensatez e diz assim: olha, se eu for eleito, eu vou governar para todos, preto, branco, rico, pobre, direita, esquerda, então sem nenhuma discriminação, tem a capacidade de ganhar mais adesão. Nós tivemos, por exemplo, o Orleans, que chega no município, inaugura um restaurante popular, que é uma ideia considerada de esquerda, né? Mas inaugura um colégio militar, que é uma ideia de direita, né? uma defesa, uma proposta mais de direita. E acaba atendendo toda a população, porque na hora que você passa por uma necessidade, você não vai perguntar se o hospital que vai lhe atender, o restaurante que vai lhe atender, a escola que vai lhe atender, se é de direita, se é de esquerda. Então, acho que nós temos que ter essa visão mais ampla para poder ter o apoio de todo mundo. E aí, quando junta voto de direita e esquerda, a possibilidade de vencer a eleição é bem maior.
Humberto,
é
até hoje me pergunto, ideologicamente, o que é direita e o que é esquerda? A pessoa que é direitista, que tem raiva da esquerda, será que ele teria coragem de cortar um dos membros do outro lado e jogar fora? O pessoal da esquerda teria coragem de cortar o braço direito e jogar fora? O pessoal da direita teria coragem de cortar um braço esquerdo e jogar fora? Isso são ilusões. É que nem, por exemplo, as ideologias defendidas pelos partidos. O Partido Verde, que defende a natureza, eles não defendem outras coisas. Então essa ideologia é apenas... Eu até vejo como uma questão de marketing, uma questão para você se identificar, mas na prática isso não tem nenhuma validade, isso não vale absolutamente nada. É que nem, por exemplo, algumas situações, algumas pessoas que se dizem conservadores. Eu vi um cidadão questionando a senadora Elisiane Gama num vídeo, que eu quero até acreditar que esse vídeo tenha sido editado e tirado de contexto, tipo assim, fazendo um questionamento por que ela apoia o presidente Lula, que apoia situações como, por exemplo, casamento homossexual. O que as pessoas têm que entender é o seguinte: o governante, Humberto, ele não é para governar para uma parcela da sociedade, uma parcela da população. Ele é para governar para todos. Não importa se ele é homossexual, não importa se ele é negro, não importa se ele é amarelo, se ele é mongolóide, isso não importa nada. Entendeu? Isso aí são ideologias segmentadas, ilusórias, que a sociedade cria. O verdadeiro estadista, o verdadeiro governante, ele tem que governar para todos. O que tem que ter é aquele objetivo de reduzir os índices sociais que não são bons, entendeu? E transformar essa sociedade para que possa ser progressiva, para que possa trazer o bem comum a toda a sociedade. Não é segmentar a sociedade. Isso não leva ninguém a lugar algum.
Pois é, e aqui no estado do Maranhão, só segura um pouquinho o Jonas Mendes, daqui a pouquinho entrando com o resumo, já com as notícias também em tempo real pra gente. Aqui no estado do Maranhão, parece que a coisa começou a deslanchar, começou a andar. Eu estava vendo também algumas notícias que é importante a gente compartilhar aqui. Por exemplo, essa estrada BR-222, que liga ali a cidade de Miranda do Norte, que vai até Santa Luzia do Tide, Jalber Pereira, um investimento de mais de 62 milhões.
Santa Inês,
600 milhões de reais. Para 620, acho que foi isso, 620 milhões de reais. Então, são alguns investimentos importantes que, aos poucos, com a implantação de novas indústrias, de grandes empresas, a atração, com essa abertura de mercado, o Maranhão tem reagido nos últimos anos. E cresceu, segundo os dados, o levantamento feito, cresceu acima da média nacional. Vamos trazer a reportagem de Carolina Lopes.
A economia do Maranhão apresentou crescimento de 4,2% no terceiro trimestre de 2025, conforme dados do PIB trimestral do Maranhão, divulgados na última terça-feira, 6 de janeiro, pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC.
A nossa metodologia de estimativa do PIB, que é o PIB trimestral, nós conseguimos apurar um resultado de 4,2% de crescimento no terceiro trimestre, comparativamente ao mesmo trimestre do ano passado. E no resultado acumulado do ano, que já conta janeiro até setembro, os três trimestres do ano, comparado ao mesmo período do ano anterior, nós crescemos em torno de 3,9%.
O resultado foi superior ao registrado no Brasil, 1,8%, e no Nordeste, 2,4%. No acumulado dos trimestres de 2025, a economia maranhense alcançou expansão de 3,9%, permanecendo acima das taxas nacional, 2,4%, e regional, 2,5%. O resultado positivo reflete a continuidade dos investimentos públicos e privados em diversas atividades econômicas que têm sustentado um bom ritmo de crescimento no estado.
Esse resultado, nós tivemos, os três setores contribuíram, mas principalmente a gente pode destacar o setor primário, né, que cresceu 19,2% no terceiro trimestre, e o setor da indústria também, que cresceu bem, algo em torno de 8%. Em relação aos setores, eu vou destacar aqui o crescimento de grãos, que nesse período ele cresceu em torno de 12,4%, com destaque principalmente para dois produtos que são os carro-chefe da produção agrícola do estado, que são soja e milho. Também a gente consegue aferir o resultado da pecuária pela pesquisa trimestral de abate de animais do IBGE, que também teve um resultado interessante para o estado.
Muito obrigado, repórter Carolina Lopes. Olha, eu queria mostrar esse mapa, que isso é que dá orgulho para a gente, não é, Jalber? Antes, nós tínhamos aqui que tolerar, e fiz isso muitas vezes, trabalhando em outros veículos de comunicação, na TV Cidade, sempre mostrando o Maranhão lá na ponta, lá no finalzinho, sempre um dos últimos estados da federação quando se falava de desenvolvimento econômico, de índices sociais, de IDEB, de uma série de indicadores. Agora a gente tem essa possibilidade aí, começa a ver aquilo que a gente já falava aqui há algum tempo, o Maranhão colocado em décimo lugar no crescimento, superando estados como São Paulo, superando Minas Gerais e superando o Rio de Janeiro. Você está vendo aí no mapa, se confere na tela, quem está acompanhando na tela, nós estamos à frente, por exemplo, Jalber Pereira, do Espírito Santo, do Ceará, do Tocantins, de Pará, de Sergipe, do Rio Grande do Norte, São Paulo, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Acre, Rio Grande do Sul, Amazonas, Piauí, Roraima e Pernambuco. Me surpreendeu ver o estado de Pernambuco, por exemplo, em último lugar, com um crescimento de apenas 0,3%. Então, são dados aí que estão sendo do produto interno bruto, o PIB total, né, que estão sendo divulgados em nível nacional. Que mostra, que constata aí que o Maranhão realmente tem apresentado um crescimento significativo nos últimos anos. Mas é esse caminho que a gente tem que seguir.
Né? E é isso que os governantes, Beto, aqui têm que estar preocupados. É desenvolver seu estado, desenvolver seu município, desenvolver seu país. Não é ficar preocupado com esquerda, com direita, com esquerda, com centrão, que isso aí não leva ninguém a lugar nenhum.
Pois é, tem que trazer o grande empresário para poder gerar emprego para o trabalhador, mas tem que oferecer as condições para o trabalhador. É isso que a gente tem que ver, independente de esquerda ou direita. O Jonas Mendes tem informações ao vivo e nós não podemos deixar de trazê-lo.
Olá, bom dia, companheiros. Na manhã desta segunda-feira, o tempo amanheceu nublado aqui na nossa capital maranhense. E o trânsito é esse aí que a gente vai mostrar aqui na Avenida dos Portugueses, nas proximidades do retorno, que dá acesso ao campus universitário do Bacanga, onde está localizada a Universidade Federal, também o prédio do ICRIM e do IML, que já a gente traz informações para você. Preste atenção aí no trânsito. Quanto à movimentação na área policial durante o fim de semana aqui na região metropolitana de São Luís, tendo como base os números apresentados pela permanência do ICRIM e do Instituto Médico Legal de São Luís, nós tivemos a entrada de duas vítimas de queda, uma procedente do Socorrão 1, outra vítima, o corpo é procedente do Socorrão 2. Tivemos um cadáver foi encontrado lá no povoado Guarapiranga, em Ribamar. O corpo é procedente do local. Também tivemos um registro de entrada do corpo de uma vítima de homicídio por arma de fogo procedente da cidade olímpica, que ainda está sendo investigada a causa, a motivação do fato ocorrido. Inclusive, a família já estava agora há pouco aqui no Instituto Médico Legal de São Luís, recebendo o corpo para os procedimentos que são normais, velório e, em seguida, o sepultamento. Quanto ao caso lá das crianças, lá da cidade de Bacabal, até 6 horas da manhã, quando a gente fecha o nosso levantamento, que a gente costuma fazer, ainda continuam desaparecidas as duas crianças. E durante o fim de semana nós tivemos aí uma movimentação boa no carnaval de rua realizado pelo governo do estado, já aqui na região central da nossa capital maranhense, como uma prévia do que vem aí durante, já no próximo fim de semana, um pré-carnaval com mais consistência, acontecendo não só aqui no centro, na parte central da cidade, mas também na Avenida Litorânea. E como falei para os amigos, tivemos aí o concurso realizado pela Escola de Samba Império Serrano na sexta-feira à noite, escolhendo a Rainha Gay para o carnaval agora 2026. Meus amigos, um bom dia para todos nós, que tenhamos o início de semana produtivo.
Repórter Jonas Mendes. E a cultura brasileira amanheceu em festa depois que o ator Wagner Moura ganhou neste domingo o Globo de Ouro de 2026 na categoria Melhor Ator de Drama no seu trabalho no filme O Agente Secreto. Né? É a segunda premiação importante, né, para a cultura brasileira, depois que no ano passado, em 2025, nós tivemos a nossa atriz brasileira Fernanda Torres, que venceu também o Globo de Ouro como melhor atriz em drama, e sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. Portanto, cinema brasileiro em destaque internacional, mais uma vez agora com o ator Wagner Moura, eu sou um fã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio e na sua televisão. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa uma da tarde. Vai ter Belmarx, Léo Foguete, Sonia Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro é todo sábado e começa às 14h. Com muita alegria e grandes atrações locais.
Hoje é na terra, que é tanto...